Portanto, o ponto 1 é a discussão e votação da especialidade da proposta de lei 177/13, reforço do combate de práticas de ação fiscal, transpondo a Directiva 2016/1164. Então, Rafael Andrade pediu a palavra.
Sr. Presidente, o PS apresentou um conjunto de propostas de alteração. No caso do CPPTT, essas propostas de alteração visam fundamentalmente que o regime de reclamação e de recurso do substituto tributário e do sujeito passivo principal sejam o mesmo, e para isso o que se faz é, por um lado, introduzir um mecanismo de reclamação graciosa obrigatória e, em segundo lugar, unifica-se a competência para a decisão de reclamação e permite-se que quem decide a reclamação apense as duas reclamações que eventualmente existam. Isso parece-me adequado ao regime que aqui está proposto. No caso do IRC, apresentamos um conjunto de correções à redação e ainda uma norma que faltava para plenamente transpor a diretiva, que está assinalada que é uma norma relativa à exclusão de dupla tributação, que constava na diretiva e não constava na proposta de lei. A outra inovação que existe é no conjunto de rendimentos cuja existência leva a manter o regime da imputação, o que se faz é fazer o tratamento dos chamados direitos de imagem e outros direitos semelhantes, da mesma forma como na proposta de lei do Governo já se tratavam as royalties. São estas alterações que o PS apresentou na segunda-feira à proposta de lei do Governo.
Não havendo mais intervenções para a discussão, estamos em condições de submeter à votação, desde já. Então.
Está aqui. Onde é que estão? São estas, não?
Portanto, temos, de acordo com o guião, portanto, iríamos votar o articulado, sugeria. Não sei se... Punha à votação as propostas de alteração, portanto, na sua globalidade. Portanto, quem vota a favor... Quem vota contra? As propostas de alteração. Estamos a votar as propostas de alteração na globalidade. E, portanto, repito a votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Está aprovada também com a abstenção do CDS.
Senhor Presidente, indicaremos mais tarde.
Muito bem. Ponto 3 da Ordem de Trabalho, designação do autor do parecer da proposta de lei 189/13 do Governo, que estabelece o regime fiscal aplicável às competições da UEFA Nations League Finals 2019, UEFA Super Cup Final 2020. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PS indica o Sr. Deputado António Gameiro.
O Sr. Deputado António Gameiro foi indicado. Temos a fixação da redação final do projeto de resolução 1080, recomenda a automatização e atribuição de contas de serviços mínimos a clientes bancários. Eu penso que há aqui uma sugestão da DAPLEN, penso que já foi distribuída, que está aqui. 4. Paulo Alves, Paulo Sá.
Não me parece muito canónico.
Pois era precisamente.
Se discuta e vote isto sem a presença do partido.
Era precisamente essa questão que citar. Portanto, o projeto é do Bloco de Esquerda, não temos cá representantes do Bloco de Esquerda. Eu sugeri o adiamento desta votação para a próxima reunião, se concordarem.
Sim.
Ponto seguinte.
O 6, não é? O ponto 6.
Ponto 5, está prejudicado. Portanto, do ponto 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, informação sobre a venda do Banco Efisa.
Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado. Bom dia a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o requerimento do PSD é autoexplicativo. Sem embargo, permita-me realçar aqui dois ou três circunstâncias que são credores de ser aqui referenciadas. Em janeiro de 2018, foi decidido, o Governo decidiu lançar o concurso para a venda do Banco Efisa S.A. pelo preço base de 20,9 milhões de euros. Esse valor foi posteriormente revisto para 21,8 milhões de euros. Ora, essa venda acabou por se materializar por 27 milhões de euros a um grupo com sede no Reino do Arã, e esses 27 milhões de euros são um valor muito, mas mesmo muito inferior aos 38,3 milhões de euros da proposta vencedora em 2015, uma venda que o atual governo cancelou. Como deve imaginar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é muito estranho que se tenha cancelado uma venda por 38,3 milhões de euros e agora se tenha feito uma venda por um valor muito inferior no montante de 27 milhões de euros. E isso é estranho, desde logo, por este diferencial. Mas também é estranho porque, supostamente, a economia hoje está melhor do que estava em 2015, isso diz o Governo. E o sistema financeiro também está hoje melhor do que em 2015, segundo o mesmo governo. Mas ainda mais estranho é, Sr. Presidente, que esta venda ocorra por um montante tão abaixo daquele, que é muito mais abaixo daquele que foi a proposta vencedora em 2015, quando durante o período que mediou entre a proposta de venda em 2015 e até o seu cancelamento, o próprio Partido Socialista ter diversas vezes afirmado e criticado essa venda, usando expressões como que esta venda era um assalto aos contribuintes. E por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, perante um negócio desta natureza com estes contornos, entendo o PSD que esta comissão deveria solicitar os devidos esclarecimentos junto do Governo, com duas perguntas muito simples e que naturalmente nos poderiam dissipar todas as dúvidas sobre esta mesma venda. São duas perguntas. A primeira era o que pode ter levado o Governo a aceitar vender o Banco Efisa por 27 milhões de euros, significativamente abaixo do valor da venda contratualizado em 2015, como referi, era 38,1 milhões de euros, e o que é que pode explicar uma depreciação de quase um terço do valor do banco ocorrido entre outubro de 2015 e fevereiro de 2019. Muito obrigado.
Não sei se o deputado João Paulo Correia tinha pedido a palavra, não é?
E agora vamos ao cacete. O meu está desligado. Ah, este está ligado.
Obrigado, Sr. Presidente. Ouvimos. Foi audível, a intervenção foi audível. Relativamente ao requerimento apresentado pelo PSD, eu gostaria de começar por dizer que este requerimento tem a cara chapada de Miguel Relvas. O Banco Efisa é um banco que fez parte do universo BPN, passou para a esfera do Estado após a nacionalização do BPN e sofreu uma capitalização feita pelo anterior governo, no tempo em que o Miguel Relvas era ministro do governo PS-CDS. Essa capitalização foi de cerca de 90 milhões de euros. Foi o montante que o Estado colocou no Banco Efisa para que o Banco Efisa supostamente continuasse solvente para ser colocado no mercado e ser vendido. O Banco Efisa foi um banco de investimento do grupo BPN, mas tinha como principal ativo um conjunto de licenças bancárias que permitiam ao banco operar não só em Portugal, mas, por exemplo, também em Angola e no Brasil. E, portanto, foi sempre um banco muito apetecido para determinados interesses. E esta capitalização de 90 milhões de euros feitas pelo anterior governo, PS-CDS, nunca foi explicada. Não só o PS, mas o PS também, também o PS na anterior legislatura, apresentou alguns requerimentos questionando as razões pelas quais o anterior governo injetou 90 milhões de euros neste banco. Supostamente um banco com um conjunto de ativos muito reduzido, e o grande ativo que tinha, o grande interesse que despertava era o conjunto de licenças, que, como expliquei há pouco, que estão ainda debaixo da alçada do Banco Efisa. Foi colocado à venda, este banco foi colocado à venda. Quando foi colocado à venda, apareceram duas empresas concorrentes para adquirir o banco. Uma das duas propostas apresentadas foi apresentada por uma sociedade chamada Pivô, que foi criada no último dia para o prazo de apresentação de candidaturas à compra do banco. Criaram a sociedade horas antes de apresentar a proposta para adquirir o banco. E quem esteve a apoiar não só a formação desta sociedade, como também a apresentação da proposta, veio-se a saber publicamente que foi Miguel Relvas. Mais tarde, já quando o processo estava supostamente a caminhar para a conclusão da venda, antes da venda ser cancelada, soube-se que Miguel Relvas tinha apresentado a sua candidatura a acionista da Pivô, desta sociedade financeira, para ser banqueiro. E a candidatura de Miguel Relvas para ser banqueiro tinha que passar no crivo do Banco de Portugal, porque ele tinha que avaliar a idoneidade de Miguel Relvas. O que é certo é que o Banco de Portugal acabou por não avaliar, mas deixou caducar o pedido de idoneidade, o que levou com que Miguel Relvas não pudesse ser banqueiro e, portanto, não comprou o Banco Efisa. É curioso que o PSD só apresente este requerimento com a nova administração que tem dias. Quando este processo, porque já se sabe do cancelamento da venda, ainda no tempo da anterior administração. E este processo, quer a venda que foi cancelada, quer este processo de venda que foi agora concluído, foi liderado por Bruno Castro Henriques, que tem ligações muito fortes aos principais líderes do anterior governo. E só agora, com a nova administração, que tem dias, é que surge este requerimento. Até agora, o PSD nunca quis saber da vida do Banco Efisa, porque é que o anterior governo injetou lá 90 milhões de euros, porque é que este romance todo que Miguel Relvas teve em relação ao banco Efisa, o PSD nunca quis saber as razões pelas quais isto foi acontecendo, foi assobiando para o ar. Com a anterior administração nunca fez perguntas, nunca apresentou requerimentos e agora parece querer saber. As perguntas, no entanto, não merecem objeção por parte do grupo parlamentar do PS. Acho que até podem ser uma boa oportunidade para esclarecer muita coisa relativamente não só a esta venda, mas sobretudo à venda que foi cancelada. Obrigado.
Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao conteúdo, entendemos que o PSD tem todo o direito de ter perguntas sobre esta matéria e de as colocar ao Governo pedindo esclarecimentos. A nossa dúvida está ligada ao facto de o PSD ter optado por este mecanismo e não por aquele mecanismo usual de perguntas ao Governo. Sabemos que temos o direito, como deputados, de colocar perguntas escritas ao Governo, através do sistema que está em funcionamento. Essas perguntas são colocadas nos sistemas, enviadas ao Governo. O Governo tem 30 dias para responder, pode prorrogar esse prazo. Todos sabemos isso. O que surpreende é o PSD, dispondo desse mecanismo, solicitar à Comissão que a Comissão faça em seu nome perguntas que o PSD podia fazer diretamente. Não entendo, talvez haja uma justificação para isso, gostaria que o PSD pudesse dizer. No passado já temos feito isto, Sr. Presidente, e com certeza todos recordamos de uma ou de outra situação em que, através da Comissão, questionamos o Governo. Mas eram situações muito específicas em que os grupos parlamentares, incluindo o grupo parlamentar com aquele presidente do PCP, tinha feito perguntas ao Governo, insistido nessas perguntas, não tinha obtido respostas e, perante, digamos, essa ausência de reação do Governo, e não estou a referir a este, estou a referir aos governos em geral, então solicitava-se à Comissão que diretamente questionasse o Governo para que fosse dada a resposta àquelas perguntas. Isso parece normal e aconteceu no passado. Creio que não é o que está a acontecer agora. Creio que o PSD não terá colocado estas perguntas, usando um mecanismo normal que todos nós usamos para fazer perguntas ao Governo, que tenha havido uma ausência de resposta e o PSD, insatisfeito e não se conformando a essa ausência de resposta, recorre à Comissão para a Comissão fazer as perguntas. Reconhecemos o direito do PSD apresentar este requerimento nesta forma e de fazer as perguntas através da Comissão. Mas parecia-nos mais curial que usasse o mecanismo habitual e, no caso de esse mecanismo não funcionar por algum motivo, nomeadamente pelo facto de o Governo não querer responder ou não responder em tempo útil, que o PSD pudesse então recorrer à Comissão para que se obtivesse estas respostas. Como não é o caso, temos estas dúvidas, gostaríamos que o PSD esclarecesse porque esta opção e não o mecanismo normal que todos temos ao nosso dispor.
João Almeida tinha pedido a palavra.
Sim, Sr. Presidente, para dizer que, muito rapidamente, o Grupo Parlamentar do CDS considera que as questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD são pertinentes. A utilização dos diferentes instrumentos parlamentares está na liberdade de exercício de mandato dos deputados e do funcionamento dos grupos parlamentares. Como consideramos as questões pertinentes e foi esta a forma escolhida pelo Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente que apoiamos essa iniciativa e votaremos favoravelmente o requerimento.
Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, apenas para estranhar o momento e o método. O método já aqui foi dito, o PSD tem perfeita capacidade para enviar os requerimentos que entender ao Governo e pedir os esclarecimentos que entender ao Governo, decidiu fazê-lo desta forma para provocar um debate sobre a venda do Banco Efisa. Mas se vamos fazer um debate sobre a venda do Banco Efisa, acho que podemos acrescentar às dúvidas que o PSD agora tem, porque o Banco Efisa já foi aqui discutido várias vezes e o PSD nunca teve dúvidas sobre o processo, o que é estranho, tem dúvidas agora, nunca teve no passado, mas já que o PSD agora tem dúvidas sobre esta nova fase do Banco Efisa, acho que poderia também esclarecer as dúvidas que nós tivemos no passado e que não foram respondidas, nomeadamente quanto à capitalização do Banco Efisa com 90 milhões e à sua possível e quase venda a um ex-ministro do PSD que fez parte do mesmo governo que enfiou 90 milhões dentro do Banco Efisa sem nenhuma explicação. E, portanto, este é o passado do Banco Efisa, é o passado que nós não conhecemos, não discordamos, o PSD se entende fazer o requerimento ao Governo que o faça, mas acho que seria útil, já que esta Comissão vai aprovar as perguntas do PSD ao Governo, que esta Comissão também fizesse um esforço para saber a história toda e para responder às duas perguntas anteriores, e nomeadamente para compreendermos finalmente porque é que se capitalizou o Banco Efisa com 90 milhões de dinheiro público sem nenhuma explicação. E acho que a explicação cabal desta história seria do interesse de todos e não apenas de uma parte muito específica da história do Banco Efisa. Muito obrigado.
Pergunta à Sra. Deputada Mariana Mortágua se sugere com alguma ampliação do âmbito das perguntas, está subjacente?
Eu penso que poderia ser útil ampliarmos o âmbito das perguntas e incluir perguntas sobre o processo de recapitalização anterior. Não que, é óbvio, não que este Governo tenha responsabilidade sobre ele e, portanto, temos sempre que ter isto em mente quando questionamos o Governo, mas se houver alguma informação relevante sobre o passado do Banco Efisa, penso que esta Comissão deveria ter acesso a essa informação.
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira nota para realçar o facto de todas as bancadas parlamentares reconhecerem a oportunidade e a relevância das perguntas que aqui foram colocadas. Independentemente dos juízos de valor que antecederam sobre os quais mereceram o requerimento do PSD, todas elas, sem exceção, entenderam que as perguntas eram importantes, eram relevantes e eram oportunas. E este consenso traduz bem que justifica que o PSD tenha, de facto, apresentado
o uso deste instrumento e não a pergunta direta feita pelo parlamentar, mas sim através da comissão. Sem embargo, Sr. Presidente, permite-me ir, no entanto, responder aqui a uma questão que foi colocada quer pelo PS, quer pelo Bloco de Esquerda. Porquê agora? Porque o processo foi concluído agora. Porquê agora? Porque o processo foi concluído agora. Nós soubemos no final do mês de fevereiro, Sr. Deputado, nós soubemos no final do mês de fevereiro que o Banco Efisa foi vendido por um valor que é 11 milhões abaixo daquele que tinha sido a proposta vencedora em 2015 e que este governo cancelou. Dizem mais. Bom, mas nós não ficou explicado a capitalização do banco em 90 milhões operada pelo outro governo. Pois visto o atual também não terá grandes dúvidas sobre essa capitalização. Porque se isso foi impedimento por parte do atual governo, certamente não teria feito agora a venda por um valor ainda mais baixo do que aquele que antes lhe suscitou dúvidas quando o Partido Socialista estava na oposição. E por isso, Sr. Presidente, com estas pequenas notas, dizer que agradecer de facto a disponibilidade dos partidos, todos os partidos políticos, para votarem favorável a este requerimento, em duas perguntas simples, mas que são oportunas, são relevantes e que certamente nos ajudarão, isso sim, cujas respostas nos ajudarão a esclarecer toda esta matéria, que para nós é muito estranha uma venda por este valor. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, eu regresso ao debate para recordar que na legislatura anterior a Comissão de Orçamento e Finanças aprovou um requerimento que pretendia ouvir o ex-ministro Miguel Relvas sobre o Banco Efisa. O mesmo recusou-se a vir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre a capitalização do Banco Efisa e o processo de venda que depois, posteriormente, foi cancelado. Portanto, convém recordar que isto se passou aqui na legislatura anterior. E queria também frisar o seguinte, é que nós estamos a falar de um processo que se iniciou no governo anterior, quando o governo anterior decidiu injetar 90 milhões de euros num banco, sabendo que ia vendê-lo sempre por um valor inferior. A decisão de vender o banco por um valor inferior à capitalização, ao dinheiro injetado na capitalização, foi uma decisão do governo anterior. E agora este requerimento surge nos primeiros dias da nova administração, que se calhar são os que menos estão habilitados para falar sobre todo este processo, e estranhamente este requerimento não surgiu há duas semanas, quando estava à frente da Parvalorem, Bruno Castro Henriques e a restante administração, que acompanharam o processo da capitalização, o processo da venda cancelada, e foi quem liderou este processo de venda. A nossa estranheza também tem a ver com o facto de este requerimento surgir nos primeiros dias da nova administração, porque não interessava questionar a anterior administração. Isto também tem que ficar claro.
Senhores deputados,
eu peço imensa desculpa, eu sei que estamos atrasados, mas essas observações não podem deixar sem um comentário da parte do PSD. As perguntas não são colocadas à nova administração, as perguntas são colocadas ao governo. É absolutamente para nós irrelevante se esta nova administração tomou posse ontem, há 15 dias ou há um mês. É ao governo que as perguntas são dirigidas e as perguntas resultam da circunstância da decisão de venda do banco, ou o processo da venda do banco, ter sido concluído agora. E nós não íamos fazer perguntas sobre um processo que estava em curso antes, ou seja, fazer estas perguntas antes do processo terminar. Ele terminou agora e a venda que foi cancelada foi retomada por valores muito inferiores àqueles que antes tinham sido propostos e tinham sido cancelados, valores esses que o Partido Socialista considerou que era um assalto aos portugueses. Era um assalto... Peço desculpa. Se o valor anterior, 38 milhões de euros, era um assalto, 21 milhões de euros é o que é? É a cara de quem? É a cara de quem? Quer entrar por esse debate, o faremos. Não é eu esse, ó Sr. Deputado, o requerimento que cá está aqui não é esse debate que queremos fazer. Mas se quiser fazer esse debate, nós também estamos disponíveis para ele. O senhor quer transportar este requerimento, fazer considerações e extrapolações sobre o requerimento, que nós não está na nossa mente e no nosso espírito.
mas faremos esse debate se necessário for também. Não temos nenhum medo de o fazer. Muito obrigado.
Atendendo a que estamos um pouco atrasados e que, de facto, a pergunta é se o debate é para continuar, depois, podemos eventualmente suspender. Mas, então, eu passava a palavra ao deputado Paulo Sá e ver se podemos condições para concluir
obrigado,
a discussão deste
ponto. Obrigado, vou tentar ser rápido. A resposta do senhor,
deputado... Era só um esclarecimento final e eu prometo não voltar.
A resposta do senhor deputado, relativamente à questão que eu coloquei, é a seguinte, que o PSD considera o tema relevante e não está em discussão esta questão. Mas todas as perguntas que nós fazemos ao Governo, utilizando o sistema habitual de perguntas ao Governo, são relevantes, porque se fossem relevantes nós fazíamos. A questão é o bom senso. Sr. Presidente, todos nós fazemos perguntas ao Governo. Nesta legislatura eu já fiz mais de 400 perguntas ao Governo. Não são todas desta Comissão, mas algumas são. Portanto, se todos começássemos a utilizar este mecanismo para fazer as nossas perguntas, esta Comissão não fazia outra coisa que não fosse fazer perguntas ao Governo, porque todos em conjunto, de certeza que fizemos milhares de perguntas ao Governo sobre os mais diversos temas. Todos eles relevantes, que só não tínhamos feito as perguntas. Portanto, a partir de agora é assim, vamos começar a fazer as perguntas na Comissão e a Comissão canaliza as perguntas em vez de utilizar o sistema. Portanto, vamos passar as reuniões. Isto não tem a ver com a relevância deste. Eu também gostava muito de conhecer as respostas às perguntas que o seu deputado refere, como gostava de receber outras respostas às outras perguntas que foram aqui levantadas por outros senhores deputados. Mas há mecanismos normais para os fazer. O PSD tem o direito de colocar este requerimento aqui, mas é que tem que prevalecer o bom senso, que senão vamos passar as reuniões a discutir as perguntas que cada grupo parlamentar intenta fazer ao Governo e como elas são centenas ou milhares, quer dizer, podemos bloquear o funcionamento da Comissão. E, portanto, esta questão é relevante e merecia uma resposta mais detalhada da parte do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Como é que ele pensa que podem funcionar no futuro os trabalhos desta Comissão, se todos adotarmos a estratégia, trazer aqui as perguntas que colocamos ao Governo, consideramos todas que são relevantes, e depois debatemos-las amplamente, cada uma delas, aqui 10 ou 15 minutos. Portanto, acho que esta questão tem que ficar esclarecida, se é assim que vamos funcionar no futuro, se é assim que o PSD defende. E se, nesse caso, como é que o PSD vê o funcionamento desta Comissão, no tempo que lhe resta até ao final da legislatura?
Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, quer ter uma última intervenção?
Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD socorre-se de uma prerrogativa a que tem direito e que foi reconhecida por todos. Em primeiro lugar, em segundo lugar, naturalmente, que requerimentos desta natureza provenientes de outras forças parlamentares merecerão a nossa apreciação e iremos ver se cada um deles tem a oportunidade e a relevância como tem este que nós julgamos ter. Dar conta também, Sr. Presidente, apenas, e terminarei aqui mesmo para dizer que há um bocadinho o deputado João Paulo Correia, certamente por o ápice, referiu que a audição do ex-secretário de Estado, do ex-ministro Miguel Ralvas, aliás acompanhada de ser secretário de Estado do Tesouro, ocorreu na anterior legislatura, o que não é verdade, foi na presente legislatura, é um requerimento do parlamentar do Partido Socialista de 10 de fevereiro de 2016, e que é importante realçar, foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade, o que significou que o PSD... Sim, mas o que significa que o PSD, como há de convir, esteve plenamente de acordo que essa audição se fizesse. Muito obrigado.
Bem, Srs. Deputados, eu podia dizer então, eu penso que, Srs. Deputados, vamos dar condições para continuar os trabalhos e concluir este ponto. A questão do suscitada pelo Sr. Deputado Paulo Sá teve a resposta que teve pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, pois nesta matéria os esclarecimentos estão dados, o bom senso e a forma de trabalhar de cada, e as posições são de cada um, e portanto sobre essa matéria entra no regime da liberdade individual de cada um dos deputados e do Grupo Parlamentar, não há muito a acrescentar sobre essa matéria. Portanto, sem prejuízo de que decorrente das intervenções possam haver outras formulações relativamente a outras questões a colocar, o que temos em cima da mesa é um requerimento do Partido Social Democrata, e era esse requerimento que eu iria pôr à votação se não ninguém ver objeção a isso. Portanto, o requerimento está à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, o requerimento está aprovado. Uma outra questão, só um momento só antes, nós, isto diretamente para a deputada Mariana Mortágua, fizemos há pouco uma votação na especialidade de um diploma de alterações e depois do diploma global. A deputada Mariana Mortágua não estava presente, o Bloco de Esquerda não estava presente. Não sei se quer pôr a ausência ou se há algo sentido de voto a indicar.
Ainda sobre esta votação.
Sr. Presidente, a minha proposta é que o Bloco pudesse entregar o seu sentido de voto até...
É sobre esta votação.
Em algum prazo que seja razoável, portanto, ao final do dia ou até ao final.
Deputado Paulo Trigo Pereira, tinha pedido a palavra.
Sim, é jeito de declaração de voto. Eu abstive-me. Não altera nada, mas fica a declaração feita. Eu sou perfeitamente contra utilizar-se, de facto, este procedimento para fazer uma coisa que deve ser feita através de outro procedimento, que é a pergunta, e acho que é um mau princípio para esta Comissão adotar isto. E, portanto,
deputado Paulo Sá, tinha pedido a palavra também.
Muito rapidamente sobre a última votação, Sr. Presidente, para pedir que constasse explicitamente em ata os motivos pelo que o Grupo Parlamentar do PCP se absteve.
Portanto, para constar obviamente na ata as razões da abstenção do deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do PC e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira. Penso que os assuntos estão terminados, portanto...